Você está ouvindo Feijoada Completa.
Sonora do programa dessa semana faz uma homenagem a Michael Jackson. Essa é Human Nature, Natureza Humana, de 1982.
E que foi regravada aqui no Brasil, fez sucesso também nos anos 80 com a Duce Quental, que era a vocalista do grupo Sempre Livre, e fez muito sucesso também com a Duce Quental aqui no Brasil.
Eu sei que ela foi gravada na década de 90 por um grupo feminina, chamado Sisters with Voice, SWV. Elas samplearam o comecinho, esse teclado que entra, né? Então é uma música que viajou aí décadas.
Vamos ouvir um pouquinho. Michael Jackson, Human Nature. E agora nós estamos quase no mês de setembro, o mês dedicado à conscientização sobre a saúde mental, é o Setembro Amarelo. E enquanto isso, ainda em agosto, a Câmara já avança em uma pauta fundamental para aprimorar o suporte psicológico e psiquiátrico no Sistema Único de Saúde, o SUS.
Exatamente. A Comissão de Saúde aprovou um projeto de lei que torna obrigatória a capacitação permanente das equipes do Sistema Único de Saúde, o SUS, voltada para o atendimento de pessoas com transtornos mentais.
E nós vamos entrevistar agora o Dr. Dartil Xavier da Silveira, médico, professor, livre docente do Departamento de Psiquiatria da Unifesp. Olá, professor, tudo bem?
Tudo bem, Márcio.
Tudo bem.
Alô,
está me ouvindo? Me ouve?
Ah, agora estou. Falhou, mas agora estou.
Deputado, um projeto de lei, esse projeto que a Marissa citou agora há pouco, aprovado numa comissão aqui da Câmara dos Deputados, torna obrigatória a capacitação permanente dos profissionais do SUS para o atendimento em saúde mental do ponto de vista acadêmico e prático. Quais as maiores lacunas na formação atual desses profissionais e como o treinamento contínuo pode transformar o acolhimento na rede pública?
Então, eu acho que esse tipo de proposta é fundamental nesse momento. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente tem um modelo assistencial que é muito bom. Ou seja, a gente tem esse modelo em rede, o modelo das unidades básicas de saúde, depois os CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, tanto os psiquiátricos gerais quanto os CAPS álcool e droga. Ou seja, depois tem os ambulatórios específicos, depois tem os hospitais, mas tem essa rede muito mais ampla dirigida à população. O problema é que a gente tem CAPS que são excelentes, equipes modelo, para se apresentar em qualquer lugar do mundo com uma equipe nota 10. Agora, tem CAPS que estão funcionando muito mal. E qual a diferença deles? É a capacitação do pessoal, da equipe. Então, precisa é uma equipe multidisciplinar que vai requerer um constante trabalho de supervisão, de capacitação, de aulas, de se manter ligado no que está acontecendo para ser eficaz.
Agora, professor, o senhor falou de CAPS, que é um atendimento especializado realmente ali para pessoas com transtornos mentais ou qualquer tipo de comportamento compulsivo, né? Mas tem momentos em que essa pessoa sai ali da unidade básica de saúde e ela acontece alguma coisa e ela vai para a média alta complexidade, né? Eventualmente, quando alguém pode tentar um suicídio, ter sequelas. E muitas vezes essa equipe de média alta complexidade que está tratando ali da pessoa não tem esse preparo. Como é que o senhor avalia que pode ser essa qualificação para essas equipes ali dentro da unidade hospitalar?
Olha, nós já trabalhamos com isso várias vezes, de capacitar diversas unidades básicas de saúde, CAPS e até pessoal de ambulatórios especializados e hospitais psiquiátricos, né? Mas eu acho que a capacitação tem que ser contínua e a supervisão também dos atendimentos tem que ser contínua, porque é a única forma de você manter um padrão de qualidade estável, né? E a gente sabe que funciona, por quê? Pelo que eu falei, existem CAPS que são modelos assistenciais, muito bem estruturados, que funcionam muito bem, que dão conta do recado. O problema é haver CAPS para todo mundo, ou seja, precisa haver CAPS mesmo nas regiões menos favorecidas do Brasil, e precisa ter essa equipe constantemente supervisionada.
Professor, a gente saiu aí de uma reforma manicomial, né? Todo a saúde caminhando para práticas integrativas, iniciativas que realmente tragam esse quadro de transtorno para dentro da sociedade, para não excluir mais essas pessoas, e a necessidade do atendimento humanizado que respeite as particularidades cognitivas, emocionais de pacientes, estão surgindo com mais força, né? Indo além do protocolo técnico, eu queria saber, o senhor, enquanto psiquiatra, avalia que essa transição de um modelo puramente medicamentoso que a gente tinha para uma escuta mais qualificada impacta a saúde, impacta realmente no número de suicídios vindo a diminuir nos próximos anos?
Olha, isso impacta sim, porque a gente sabe hoje em dia em psiquiatria, de modo geral, as melhores intervenções são as multidisciplinares. É onde você é atento tanto a questões neurobiológicas e a medicação necessária, quanto a questão psicológica, ou seja, a atenção do ponto de vista mais do funcionamento psíquico daquela pessoa. E também, sem descuidar das questões psicossociais envolvidas nesses tipos de problema, né? Por isso que precisa ser multidisciplinar. Se você tirar algum desses pés aí, o modelo fica manco, não fica ideal. E a integração justamente desses modelos de multidisciplinares que cria essa riqueza e essa eficácia alta dos CAPS, por exemplo.
E, doutor, setembro é o mês da conscientização sobre prevenção ao suicídio e saúde mental. Na sua avaliação, como é que a comunidade médica e o poder público podem aproveitar o engajamento da campanha durante esse mês para consolidar políticas de prevenção contínuas, né? Evitando que o foco se dilua ao longo do ano. A gente fala desse mês especificamente, mas o que pode ser feito de forma perene para que a gente tenha o fortalecimento de uma política pública de combate ao suicídio e a esses impactos ruins de transtornos mentais?
O suicídio é um comportamento de altíssimo risco e é o mais lesivo do ponto de vista da psiquiatria, né? Que resulta em morte. E ele é plenamente prevenível. Existe prevenção, existem estratégias de você mitigar, diminuir o risco, seja através de medicações, de intervenções psicossociais, de intervenções psicológicas. E isso tudo deve ser disponibilizado para todos os profissionais técnicos da área de saúde. Eu acho que não é nem só para as equipes especializadas em psicologia e psiquiatria. É para toda a área de saúde que elas podem, vamos dizer assim, serem capacitadas para identificar precocemente, para avaliar fatores de risco e para fazer intervenções iniciais, né? Não precisa necessariamente ser uma intervenção em uma estrutura de alta complexidade, né?
Doutor Dartil Xavier, obrigado pela entrevista. E a gente torce para que essa situação melhore e que esse projeto de lei consiga realmente mudar o cenário no Brasil atualmente.
Claro, vai ser um grande avanço.
Muito obrigada pela entrevista. Acabamos de conversar com o Dr. Dartil Xavier da Silveira, médico e professor livre-docente do Departamento de Psiquiatria da Unifesp.
Alô. Daqui a pouco a gente vai continuar tratando desse assunto. A gente vai entrevistar o deputado Alexandre Lindemeyer, um dos autores desse projeto de lei aprovado aqui na Câmara dos Deputados, na Comissão de Saúde. Another day has gone, I'm still all alone. How could this be? Essa que você está ouvindo é You Are Not Alone, de 1995, música de Michael Jackson, que fala sobre solidão, saudade, a busca por um conforto emocional. E essa música deixa claro que ninguém precisa carregar seu fardo sozinho, seus problemas, sem a ajuda de ninguém. Você não está sozinho, eu estou aqui com você, é o que diz essa música. Michael Jackson, You Are Not Alone, você não está sozinho. Agora nós voltamos a tratar desse projeto de lei que procura
capacitar, né,
tornar permanente essa capacitação dos profissionais que cuidam de saúde mental no Sistema Único de Saúde.
Uma iniciativa totalmente necessário. Olha, Márcio, segundo números da Organização Mundial da Saúde, a OMS, mais de 720 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos, né? Então é a terceira principal causa de mortes de jovens de 15 a 29 anos, por isso tanta importância da qualificação de todas as equipes do SUS para o atendimento dessas pessoas, né, o acolhimento humanizado. E sobre isso a gente vai continuar falando aqui da Comissão de Saúde, que aprovou um projeto de lei que torna obrigatória a capacitação permanente das equipes do SUS voltada para o atendimento de pessoas com transtornos mentais.
Esse projeto de lei é de autoria dos deputados Luiz Couto, do PT da Paraíba, e Alexandre Lindemeyer, do PT do Rio Grande do Sul. O texto aprovado foi a versão apresentada pelo relator, deputado Geraldo Rezende, do União Brasil do Mato Grosso do Sul. A proposta vai além do treinamento técnico, estabelece que tanto a rede pública quanto a rede privada devem garantir acolhimento humanizado, respeitando integralmente as particularidades sensoriais, cognitivas e emocionais de cada paciente.
Para saber mais sobre esse tema, nós conversamos agora com o deputado Alexandre Lindemeyer. Boa tarde, deputado. Seja muito bem-vindo aqui ao Feijoada Completa.
Boa tarde. Uma satisfação estar falando com vocês. E como vocês estavam dizendo com muita propriedade, a ideia que nós temos a partir da apresentação deste projeto de lei, eu juntamente com o deputado Luiz Couto, e também penso que a contribuição do deputado Geraldo Rezende foi no sentido de aprimorar o texto, vem ao encontro e dar um melhor acolhimento às pessoas nos mais variados órgãos vinculados ao Sistema Único de Saúde. E agora na proposta que veio também, olhando para o setor privado. Então, exatamente a ideia de melhor acolher e, consequentemente, termos um avanço na forma de atendimento, tanto no Sistema Único de Saúde, mas também no setor privado. A ideia de valorizarmos, qualificarmos o atendimento, seja nas unidades básicas de saúde, nas unidades de pronto atendimento, nos próprios CAPs, CAPSI, enfim, a ideia de que essas portas de entrada tenham a estrutura, o preparo necessário para recepcionar as pessoas de tal maneira que possa ter um acolhimento tanto nesse aspecto que vocês mencionaram, que é a enxergar quando as pessoas estão em um cenário de crise com possibilidade, inclusive, de suicídio, mas também enxergar também as questões relacionadas ao autismo, à deficiência intelectual, e que, por vezes, num atendimento do dia a dia, às vezes passa desapercebido e o acolhimento não é feito da forma adequada. Temos que capacitar essas estruturas, inclusive, para que tenham as estruturas necessárias relacionadas à questão do neurodesenvolvimento, dialogando com quando houver necessidade do isolamento, enfim, essa é a ideia, é que a gente possa estar melhorando o atendimento em cada um desses espaços, até no sentido também de qualificar a abordagem, né, dessa, de quando essas pessoas, em geral, digamos, aparecerem para atendimento nessas portas de entrada, né? Então, a ideia vai nessa linha.
Deputado, hoje o SUS já tem um protocolo de atendimento de saúde mental, né, na rede de atenção psicossocial, uhum. Porta de entrada para casos moderados ali na unidade básica de saúde, também atendimentos especializados do CAPS. O que que o projeto vai efetivamente mudar? Como é que é essa qualificação fora do que já é feito pelo SUS ou em alguns protocolos do atendimento da rede privada?
A ideia é que seja uma qualificação de forma permanente. Nós entendemos que o que se tinha, o que se tem dentro do protocolo vigente, ele não prevê uma qualificação permanente, né? E ao mesmo tempo, como eu estava mencionando, que a gente trabalhe na ideia de, digamos, que as pessoas tenham essa qualificação de forma permanente, no sentido de garantir uma escuta, né, as necessidades que sejam sensoriais, cognitivas, até mesmo emocionais dos pacientes, desde o primeiro contato, né? Nós, pela análise que fizemos, o protocolo existente, ele pode ser aprimorado, e uma das maneiras é essa qualificação permanente dos quadros de servidores que trabalham nessas unidades, né? Então, o espírito é nesse sentido, de que a gente possa dar mais efetividade, qualificar o atendimento que já é prestado pelo Sistema Único de Saúde a partir da qualificação permanente dos seus servidores, né? Fora disso, tem um outro aspecto que o deputado Rezende traz, que é a questão também aproveitando a vinculação da própria rede privada a partir do Estatuto dos Direitos do Paciente, fazendo também uma conexão em relação ao próprio Estatuto da Pessoa do Paciente, no caso, que é uma legislação vigente que é recente, que é agora do próprio ano de 2026, fazendo também uma ligação com esse projeto que nós apresentamos, que é de 2025. Então, fazendo um cruzamento com a ideia de que, com o Estatuto dos Direitos do Paciente, possamos incidir também sobre os profissionais, a qualificação de atendimento também em relação aos estabelecimentos privados e às próprias operadoras de plano de saúde, com a garantia de atendimento que tenha uma consideração em relação a esses aspectos sensoriais, cognitivos, emocionais, na ideia de que a gente possa ver também na saúde suplementar essas exigências no sentido de qualificar o atendimento, né?
Deputado Alexandre Lindemeyer, agora há pouco o psiquiatra Dr. Dartil Xavier disse que um dos principais desafios é uniformizar o atendimento, né, para que esse atendimento, esse acolhimento humanizado se espalhe pelo país e não seja encontrado apenas em algumas regiões.
Eu tenho plena concordância. É um desafio em relação a qualquer tipo de protocolo do Sistema Único de Saúde ou mesmo aquilo que a gente tem visto em relação ao setor privado. São os desafios que nos são colocados, mas entendo que, para além da qualificação permanente como um dos critérios, que a gente possa ir aprimorando, digamos, os protocolos no sentido que se veja de forma efetiva a aplicação, o resultado efetivo dessa legislação que está sendo, que está tramitando, ainda não está aprovada, passou pela Comissão de Saúde, ainda tem uma tramitação para ser feita, mas que se torne efetiva a partir digamos, dos protocolos se tornando, não só em relação ao SUS, mas no setor privado, com monitoramento adequado para que não seja uma aplicação setorizada em alguns estados e não em relação a outros. Que seja realmente uma prática fruto de fiscalização nos mais variados cantos do nosso país, né?
Deputado Alexandre Lindemeyer, que falou aqui um pouco sobre o projeto de lei de autoria dos deputados, ele e Luiz Couto. Você quer fazer mais uma pergunta, Márcio?
Isso, deputado. O projeto foi aprovado pela Comissão de Saúde, vai ser analisado agora pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça, e se aprovado, segue direto para análise do Senado, dispensando a votação em plenário se não houver nenhum recurso para que essa votação seja feita.
A nossa expectativa, ainda no mês de setembro, que nós possamos ver aprovados na Comissão de Finanças e Tributação, e ainda falta na Comissão de Constituição e Justiça, pelo que me parece. Talvez, considerando o mês de setembro ser uma referência para a pauta, talvez a gente consiga ver ainda nesse mês de setembro aprovado e, consequentemente, sendo encaminhado para o Senado, e a expectativa é que a gente possa ver a aprovação e tornar essa proposta em lei que possa passar a ter vigência e possa melhorar, digamos, o atendimento, o acolhimento no sistema único de saúde para além dos protocolos já existentes.
Deputado, eu queria perguntar em relação a essa data. A gente tem falado sobre Setembro Amarelo nos últimos anos e isso tem impacto em algumas iniciativas de saúde mental. Queria saber, na sua avaliação dentro da casa, essa data tem tido um reflexo nas atividades parlamentares no que se refere à aprovação de projetos, a iniciativas a promoção de melhores práticas para a saúde mental?
Normalmente, a gente tem visto em relação a vários temas, esses meses específicos, no caso, por exemplo, no caso específico de saúde mental, setembro, vários projetos têm uma tramitação mais célere, né? Mas a ideia é que a gente possa, através desse texto sendo aprovado, que a gente tem uma ideia de afastamento da sazonalidade do debate, né, ao institucionalizar obrigações que sejam permanentes do próprio Estado, né. Então, a ideia da formação contínua como norma, a exigência de educação permanente, que seja desvinculada à capacidade das próprias equipes de eventos esporádicos ou mesmo palestras pontuais, do Setembro Amarelo, tornando assim uma diretriz que seja dos planos de saúde, né, e também municipais, ou seja, que a gente tenha mais efetividade para além do mês de setembro. Então essa é a proposta, que seja uma diretriz permanente e não de forma sazonal.
Obrigado, deputado Alexandre Lindemeyer, pela entrevista e boa sorte com o projeto.
Muito obrigado, obrigado pela oportunidade. Um bom dia para todos e todas. Obrigado.
Conversamos com o deputado Alexandre Lindemeyer, um dos autores desse projeto de lei que torna permanente a capacitação das equipes do Sistema Único de Saúde voltadas para o atendimento de pessoas com transtornos mentais. Nós vamos agora para mais uma música do Michael Jackson, e que tem tudo a ver, né? A gente falando aqui de saúde, de problemas mentais. Heal the World. Traduza pra gente, Marissa.
Curar o mundo, cure o mundo.
Muito bem.
Obrigada. Vou dar aula de inglês e você dá aula de teledramaturgia. Que tal?
Fechou. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying if you care.
strong and only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel, there are dreams to stop existing and start living. Then it feels that always love's enough, hope is growing.
Cure o mundo, faça dele um lugar melhor para você, para mim e toda a raça humana. É, lembra que programa de rádio sempre tinha, né? Tradução de música.
Tinha.
É o que diz essa música.
Madrugada.
Pra você que não entende muito de inglês,
ah,
cure o mundo, heal the world. Make it better place for you and for me and the entire human race.
Isso aí.
Maravilha. Bom, se você está chegando agora, esse programa aqui que você está ouvindo é o Feijoada Completa. Nós estamos na Rádio Câmara, ao vivo, junto com as nossas rádios parceiras. Você também pode acompanhar a gente na reprise de sábado ou em podcast, aí em qualquer horário. Esta e todas as edições do programa estão disponíveis em radio.câmara.leg.br.
E você que acabou de sintonizar aí, você pode mandar pra gente sua opinião, principalmente sobre as aulas de teledramaturgia aqui do Márcio hoje, entendeu? É, nosso contato é radio@câmara.leg.br, repetindo, radio@câmara.leg.br, e o nosso WhatsApp é 61 999 78 9080, 61 999 78 9080. E nós estamos também nas redes sociais, você pode mandar uma mensagem pra gente, seguir no Instagram, Facebook, é só procurar pela Rádio Câmara.
A gente vai fazer um breve intervalo e já já a gente volta.
Feijoada completa.